Para finalizarmos o assunto de horários, falta falar sobre mais dois temas, de uma forma geral. E o primeiro, até que nós podemos falar qual é a lei, no segundo caso, não estamos falando leis, estamos apenas fazendo uma explanação geral. E uma pessoa que precisa passar por essas situações deve consultar um rabino antes. Primeira coisa é como funciona no avião. Você agora vai viajar, você está no avião, e logicamente que você precisa fazer as rezas do dia, e precisa fazer o Shema no horário, e a Tfilah no horário, e começar a Minha no horário, terminar no horário, Arvit, tudo que tem para fazer no avião, você vai ter que fazer no horário. Como é que você faz para saber qual é o horário? Primeira coisa, logicamente, quando você está no avião, o horário que você deve seguir não é do teu relógio, nem de onde você está saindo, nem para o destino. Esses horários não fazem diferença quando você está no avião. Como que se calcula, então? É segundo o lugar onde você se encontra naquele momento, mas lá embaixo, você está voando num teto de cruzeiro de 37 mil pés, 39 mil pés, 35, 36, por aí. Que seja, entre 10 e 13 mil metros de altura. E você não vai seguir lá em cima o horário segundo lá em cima. E sim, você vai seguir na posição geográfica que você está, qual horário agora lá embaixo. Isso significa que quando você lá em cima está vendo que o sol está começando a nascer, ainda não está nascendo o sol. Porque se você estivesse lá embaixo, na ilha que tem lá embaixo, no país que tem lá embaixo, na cidade, você ainda não estaria vendo o sol nascer. Existe uma diferença aí de aproximadamente 15 minutos entre o que você está vendo lá em cima e o que vão ver lá embaixo. É a mesma coisa ao contrário. Pôr do sol. Se você está vendo o sol se pondo, já passou. Pôr do sol já foi lá embaixo. Então, por isso, precisa ficar esperto e levar em consideração isso. Existem, hoje em dia, alguns sites ou aplicativos que fazem um cálculo bem interessante. Você que tem que colocar o voo que você vai tomar. Se eles têm esse voo cadastrado, porque eles só fazem nos voos que eles têm cadastrado, e você põe o horário que você vai sair, o horário que vai chegar, e ele mais ou menos sabe qual é a rota que o avião faz, ele te calcula aproximadamente quantas horas de voo vai ser tal e tal e tal e tal horário. Quer dizer, por exemplo, você pode rezar Shacharit a partir de 5 horas de voo. E se o voo atrasar meia hora, então é 5 horas e meia, ele faz esses cálculos até pelos atrasos de voo. É bem interessante e bem prático. Mas é muito simples para a própria pessoa saber, segundo tudo que nós falamos. Por exemplo, se você vê, você olha pela janelinha, você vê que o sol está nascendo. Nascer do sol ainda não foi. Ele está nascendo agora. Lá embaixo ainda não nasceu o sol. Mas, certeza que já foi o horário de colocar talit e tefilin, que é 50 minutos antes do nascer do sol. Então, certeza que já foi. Então, você já pode começar a colocar talit e tefilin e começar a reza até você chegar na Amidá. Já foi o nascer do sol lá embaixo. Então, tudo isso tem que se levar em consideração, mas principalmente o horário de término do Shema é uma coisa mais complicada, principalmente porque você está em movimento. Então, eventualmente, você não vai ter, dependendo da rota, né, de onde você está indo, para onde você está indo, pode ser que você não vai ter 3 horas entre o nascer do sol e o fim do Shema, porque você está em movimento, e esse tempo passa mais rápido. Então, às vezes, você vai ter 2 horas só. Então, tem que ficar esperto para rezar sempre o mais breve possível, quer dizer, começar o mais logo possível, para não perder os horários das rezas. Nós estamos falando aqui sobre como você vai rezar no avião, pode fazer minhá no avião, etc. Isso é um outro tema que pode ser abordado em outra ocasião. A outra coisa interessante é em relação a linha internacional de data, lugares próximos dos polos, onde você vai encontrar algumas dificuldades de como se comportar, de como se conduzir. Se você viaja para um lugar que é muito próximo dos polos, onde você tem aqueles longos dias e longas noites, fica um pouco complicado cumprir as mitzvot em horários nesses lugares. Existe uma discussão bem interessante nos últimos 500 anos, mais ou menos, na Halakha, porque nossos sábios sempre partiram do pressuposto que você não tem o que procurar lá. Não é lugar para se morar, não é lugar para se habitar, e não tem porquê ir para esses lugares, que você vai só se complicar. Mas nos últimos 500 anos, começou a surgir casos de pessoas que precisavam ir para esses lugares, e surgiu a questão, como que a pessoa deve se conduzir nesses lugares. Obviamente, se você tem, sei lá, um longo dia, que pode levar 2, 3 meses às vezes, não faz sentido você dizer que ele não tem que fazer o Shema da noite, e como se faz com o Shabbat, não passou o dia, entre aspas. Passou o dia, eu acho que passou o dia. Então, de uma forma geral, a conduta para os horários nesses lugares é levada em consideração o último ponto que tem horários, que as coisas acontecem, que o sol nasce e se põe. E baseado nesse último lugar, você se mantém nessas regras, nesses lugares um pouco mais nórdicos. Mas, como eu falei no começo, esse é um dos temas que não estou falando como deve se conduzir na prática. Se você pretende viajar para um desses lugares, então você antes consulta um rabino como proceder em relação a tudo. Não só aos horários do dia a dia, mas também como fazer Shabbat nesses lugares. A outra coisa também curiosa é em relação à linha internacional de data. Que não vamos agora entrar na questão e na discussão que existe onde fica essa linha internacional de data. É óbvio que todo mundo concorda que ela fica naquela área onde ela é considerada pela ciência, pela geografia, mas existe uma discussão exatamente onde fica. Então tem uma série de ilhas por ali que, no Pacífico, que ficam um pouco duvidosas se pertencem já ao dia seguinte ou ao dia anterior. É um problema se a pessoa vai viajar para um desses lugares ou se a pessoa vai fazer um cruzeiro nessa área, como que ele deve se conduzir. É um negócio complicado. E também vão surgir questões se a pessoa viaja atravessando a linha internacional de data, tanto se tendo de leste para oeste ou de oeste para o leste, se está perdendo um dia, ganhando um dia, indiferentemente, a pessoa vai ter também aqui uma questão em relação também aos horários, mas nem tanto aos horários, porque o horário é de onde você está. O problema vai ser, por exemplo, em relação a dias. Shabbat. Se a pessoa está viajando e de repente ele já foi parar no domingo. Ele está viajando e de repente foi parar no Shabbat de novo. Já era domingo e foi parar no Shabbat. É uma questão problemática. Então, a pessoa deve tomar muito cuidado quando vai viajar atravessando a linha internacional de data para não fazer essa viagem próximo de dias críticos, dias que podem causar problemas para a pessoa, seja Shabbat, seja Yom Tov, ou qualquer outra coisa que a pessoa precise daquela data específica. Sei lá, vamos supor Yortzeit, né? Aniversário, né? Vamos falar de coisas boas. A pessoa de repente vai atravessar a linha internacional de data e perder aquela data. Então, evite viajar nessas épocas fazendo essa travessia da linha internacional de data. Existe uma questão bem interessante também na Halakha sobre linha internacional de data, que é em relação à Sfirat HaOmer, contagem do Omer. Se você vai ou volta, você pode acabar perdendo ou ganhando um dia no Sfirat HaOmer. Como é que você faz para continuar a contagem do Omer? Essa é uma questão muito famosa. Não vamos abordar agora, só estou trazendo Isso é uma grande discussão sobre isso, mas só para trazer a ideia, a complicação que isso pode trazer. E também, já que estamos falando sobre coisas polêmicas e diferentes, nós vamos ter também uma questão em relação a alguém que vai para o espaço. Alguém que vai para o espaço, em primeiro lugar, não dá para se dizer que ele tem dia, noite e horários, porque ele está fora da Terra. Ele não tem dias passando, horários passando. O dia é quando você está na Terra e a Terra está girando, você tem 24 horas dessa rotação, coisa que você não tem quando você está em órbita. Ah, mas em órbita também, ele está passando por lugares, ou ele está... Uma nave espacial pode ter, em média, 16 dias a cada dia, por conta da órbita. Mas não faz sentido, porque ele não está na Terra. Então isso não é chamado de dia ou noite. Quer dizer, você está na Lua. Na Lua não tem dia e noite no conceito que nós conhecemos aqui na Terra. Tem uma questão bem interessante. Quem lembra da missão espacial em 2004, se não me engano, quando foi um astronauta israelense na missão, Ilan Ramon, e ele questionou que ele queria lá poder fazer kiddush, e não lembro mais as outras coisas que ele estava querendo fazer lá no espaço. E ele então trouxe essa questão: como que é para fazer? Quais são os horários a serem seguidos? Você está em órbita? E esse assunto foi abordado. Tem o Rabino Levi Yitzhak Halperin, também faleceu recentemente, do Instituto de Halakha, que fica em Yerushalayim, Instituto Tecnológico de Halakha. Ele escreveu até uma resposta para esse Lamon. Isso depois virou um livreto, em Mesak Shamayim se chama o livro. E esse livro aborda toda essa questão de uma forma extremamente interessante e profunda. No final das contas, a conclusão que foi dito para ele é que era para ele, estando no espaço, não tem dia, mas não faz sentido também você não fazer as mitzvot. Você tem que fazer as mitzvot, a única coisa é que você não tem horário para fazer elas. Então, nesse caso, ele teria que seguir de duas uma: ou o horário do cabo canaveral, quando ele está sendo lançado, esse é o horário que ele vai tomar e vai seguir esse horário. Quando acerta o relógio, vai seguir tudo segundo o relógio lá. Ou, já que você já está no espaço, e você tem que tomar algum ponto de referência para você cumprir essas mitzvot, então pega como referência Jerusalém, Yerushalayim, que é o coração do universo. E dessa forma vai seguir os horários e dias para saber quando fazer o que fazer. Mas, como nós falamos, primeiro, os nossos legisladores, nossos mestres aconselham não ir para o espaço, não ir para os lugares extremamente nórdicos, ou mesmo Antártica, né? Não sei se alguém chega nesses pontos que não tem dia e não tem noite, mas que seja, evitar viagens para esses lugares, mas, numa necessidade, consultar um rabino, como que ele deve proceder nesses lugares. Em relação à linha internacional de data, evitar viagens em dias que podem ser críticos, mas nos demais dias pode viajar à vontade, não vai acontecer nada. Você faz as suas mitzvot no teu horário, e você chegando lá, você fazendo o horário que está lá, que você não vai perder nada. Você vai, com certeza, você vai poder fazer tudo. E o mais simples é viagem de avião comum, que você deve seguir os horários segundo o ponto geográfico que você está sobrevoando naquele momento, considerando lá embaixo. Então você tem que fazer o cálculo, levando em consideração que tem uma defasagem de aproximadamente 15 minutos.